Fala MDS!
Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Meu nome é Erika Brás e hoje vamos apresentar e nos aprofundar em uma política pública que é referência na segurança alimentar e no apoio às famílias agricultoras, o PAA Leite. Esta modalidade do Programa de Aquisição de Alimentos tem um papel estratégico, especialmente na região nordeste do Brasil. O PAA Leite cria um ciclo de desenvolvimento que começa nas mãos do agricultor e da agricultora familiar e termina ao garantir um alimento essencial na mesa de quem mais precisa. Para conhecer tudo sobre o PAA Leite, eu recebo aqui no estúdio do Fala MDS a Secretária Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Lilian Raal. Secretária, como vai? Seja bem-vinda.
Obrigada, Erika. É um prazer estar aqui com você para conversar um pouquinho sobre o nosso programa de aquisição de alimentos.
E para começarmos, secretário, o que é que define essa modalidade do PAA Leite dentro do programa de aquisição de alimentos? E qual o objetivo dessa modalidade, né? Principalmente porque que ele é tão importante na garantia da segurança alimentar, como eu falei na abertura?
Então, Erika, bom, o leite é tão importante que a gente tem uma modalidade no programa de aquisição de alimentos, no PAA, dedicada somente à compra e doação de leite. Leite de vaca e leite de cabra também. Essa modalidade do PAA, ela existe desde 2003. Ela surgiu junto com o programa para estimular a cadeia produtiva do leite na região Nordeste, ao mesmo tempo em que garante a segurança alimentar das famílias daquela região. Quando ele começou, lá em 2003, a gente ainda tinha um problema de fome mais agudo no país, mais complexo, e o PAA Leite entrou justamente para que fosse ampliada a distribuição de leite para a população em vulnerabilidade ou em situação de insegurança alimentar no semiárido. Ao mesmo tempo, também foi um momento de o governo conseguir organizar uma ação mais definitiva para apoiar a estruturação dessa cadeia produtiva da agricultura familiar, que é o leite, especialmente na região Nordeste, né? A gente tem o leite como uma produção importante na agricultura familiar no país todo, mas na região Nordeste ela tem um peso muito maior. E na região Nordeste a gente tem uma característica específica dos produtores de leite, que são muitos, né? A maior parte são pequenos e são agricultores que produzem um volume de litros de leite não tão alto, né? E que precisam ser estimulados para que esse trabalho de seguir na agricultura familiar com a produção de leite possa ser duradouro e ser garantido também na região. E ainda, a gente tinha esse desafio de estruturar o processamento do leite na região, né? A pasteurização para distribuição. Então, ao mesmo tempo que a gente, lá quando começou e depois ao longo dos anos, né, seguiu, ao mesmo tempo que a gente tinha esse objetivo de doar o leite, estimular os agricultores e agricultoras familiares a produzir leite, a gente também tinha esse objetivo de estruturar a cadeia produtiva completa, inclusive a entrada e o aperfeiçoamento dos laticínios na região. Então, o programa, ao longo desses 20 e poucos anos aí de execução, no semiárido, na região Nordeste e no Norte de Minas, que também é uma região semiárida do nosso país, ele vem conseguindo contribuir para que nós tenhamos mais laticínios trabalhando, pasteurizando leite na região, agricultores mais organizados, melhor assistidos e com a sua produção de leite sendo reconhecida, sendo dirigida para quem mais precisa ainda consumir leite na região.
Bem característico do PAA, né?
É.
A senhora falou especificamente, né, da estratégia voltada para o Nordeste, mas qual a abrangência do PAA Leite? É nacional?
Não. Bom você perguntar isso, Erika. O PAA Leite atua só no semiárido brasileiro, ou seja, em todos os estados da região Nordeste e também no norte de Minas Gerais. Então, nós temos hoje 10 estados atuando conosco no PAA Leite.
E quem são, secretário, os produtores, né, que podem vender para o PAA Leite? Quais são os critérios necessários para que eles se credenciem como produtores e forneçam leite para o PAA?
Olha, para todo PAA, a chave de entrada é o cadastro do agricultor ou da agricultora familiar. Então, o fornecedor precisa ser um agricultor ou agricultora familiar que tenha o cadastro da agricultura familiar, no caso do PAA Leite especificamente, né? Tem algumas modalidades do PAA que a gente tem algumas outras possibilidades, mas no caso do PAA Leite, o fornecedor ou fornecedora precisa ter o cadastro da agricultura familiar para poder trabalhar nessa parceria que nosso ministério aqui tem com os governos dos estados, destes 10 estados, para a implementação do programa de aquisição de alimentos leite.
E os produtores também são beneficiados, né? Não é só quem recebe ali. Como eu falei também na abertura, esse é um programa que olha também para o pequeno produtor.
Isso, Érica. Nós temos um limite de 30 mil ano por agricultor ou agricultora fornecedor do PAA ou fornecedora do PAA leite. No PAA a gente tem um limite um pouco menor, mas no PAA leite hoje os agricultores e agricultoras podem fornecer leite até o limite de R$30 mil ano. E como eu te falei, é uma parceria, né, nossa, do nosso ministério, com os governos estaduais, para que nós possamos chegar a estes agricultores e agricultoras familiares.
Muito bem. Secretária Lília, e quais as exigências sanitárias e de qualidade para o leite bovino e caprino, como a senhora mesmo mencionou, adquirido pelo PAA? O governo consegue monitorar essa qualidade do leite?
Então, Érica, nós trabalhamos em parceria com os governos estaduais que têm essa atribuição na parceria, os governos estaduais que têm estruturas próprias, né, de acompanhamento sanitário e de verificação, está na atribuição dos governos estaduais fazer esse acompanhamento na ponta. E as exigências sanitárias e de qualidade são as mesmas que se tem para comercializar qualquer leite, né? O leite fornecido pelos agricultores e agricultores familiares para o PAA Leite, ele tem a mesma qualidade que qualquer leite de qualidade que a gente compre na prateleira do supermercado ou em qualquer lugar. E os governos estaduais têm a sua fiscalização, né? Assim como a gente tem aqui a fiscalização no nível federal, os governos estaduais têm também as suas estruturas de fiscalização que acompanham os laticínios que são contratados para pasteurizar e ensacar o leite, mas também tem a sua estrutura que acompanha os produtores, né, que visita os produtores, que conhece os animais, acompanha os tanques de leite, né, os tanques de resfriamento. Hoje a gente tem tanques de resfriamento descentralizados nos estados, por meio dessa parceria, para que o leite saia da propriedade e antes de chegar no laticínio não se perca pelo caminho, né? Então o leite, ele sai da propriedade, vai para um tanque de resfriamento próximo da propriedade e a coleta dos laticínios é feita nos tanques de resfriamento. Então a gente tem aí uma estrutura bem complexa no programa e que é executada a partir dessa expertise também dos governos estaduais para conseguirem chegar na ponta, chegar até o agricultor e fazer com que esse leite entre no laticínio e saia para ser doado para quem mais precisa.
Claro. Aliás, qualidade é um requisito importante para qualquer produto adquirido via PAA, nesse caso.
O leite, como ele é um produto de origem animal, né, a gente tem aí a legislação sanitária específica, né, que determina exatamente como deve ser a produção, a coleta, o processamento, né, a pasteurização e a distribuição, até o produto estar pronto para ser comercializado ou distribuído. Então, a qualidade é aferida por todo esse sistema de inspeção que a gente tem hoje nos níveis estaduais, níveis municipais, mas nesse caso, quem faz, né, esse trabalho de inspeção é o governo estadual nessa parceria conosco, que o leite circula dentro do estado.
Secretária, de que forma o preço pago pelo litro do leite é definido para garantir que ele seja justo tanto para o governo que está comprando via PAA quanto para quem está vendendo, né? Como é que é calculado?
Érica, nós temos uma metodologia específica de definição do preço do leite no PAA. Essa metodologia foi uma metodologia discutida e definida pelo grupo gestor do programa de aquisição de alimentos e hoje quem faz a coleta do preço em campo para o grupo gestor e para o nosso ministério é a Conab, por meio das suas superintendências, que são descentralizadas nos estados. A Conab tem essa expertise, né, de levantar custo de produção, preço. Então, de acordo com a metodologia definida pelo grupo gestor, a Conab vai a campo e coleta os dados de preço pago ao produtor, preço de venda, preço de processamento, para que nós possamos definir os preços pagos ao produtor e o preço pago aos laticínios para processamento do leite.
Secretário, então o preço pode variar, por exemplo, de estado a estado, não é isso?
Então, Érica, hoje a forma como nós estamos trabalhando, que foi definida pelo grupo gestor no início do ano passado, nós temos um preço único para leite de cabra, porque nós compramos, né? Como a gente falou, leite de vaca e leite de cabra. Nós temos um preço único para leite de cabra em todos os estados participantes do programa, que é R$ 3,51, preço pago ao produtor. E nós temos uma variação no leite de vaca. Por exemplo, em Alagoas, nós estamos pagando R$ 2,38 o litro do leite para o produtor. Na Paraíba, nós estamos pagando R$ 2,24. No Rio Grande do Norte, R$ 2,42. Então, tem uma variação de acordo com os custos de produção, mas também com o preço de mercado do produto no varejo e no atacado também, naquela região. O preço do produto pago ao produtor no laticínio, né? Esse é o levantamento que a gente faz. Então, a gente tem essa variação por estado. E outro valor que é fixo é o valor pago aos laticínios, que é o valor nós definimos, né, no início do ano passado, o valor de R$ 1,60 por litro de leite processado em todos os laticínios, em todos os estados, em todos os laticínios da região Nordeste estão conosco no programa. Agora, nesse momento, a gente está entrando num novo ciclo de discussão sobre atualização do preço a ser pago ao produtor e ao laticínio.
Mas sempre buscando justiça pelo preço.
A gente faz, né, como tudo nessa área da agricultura e da comercialização de produtos e de alimentos, a gente tem aí a metodologia específica que considera o custo de produção, o valor pago ao produtor, o valor de mercado, o valor que está sendo praticado naquele estado e na região.
Para a gente encerrar, secretário, eu gostaria que a senhora nos explicasse como é feita a gestão entre o MDS e os governos estaduais, que a senhora falou aqui tantas vezes que são parceiros do PA Leite, né? E ainda sobre a gestão, os municípios, eles podem aderir, fortalecer a execução do programa localmente? Como é que é essa relação MDS, estados, MDS, municípios?
Olha, Érica, hoje nós formalizamos convênios com todos os estados participantes do programa. Neste convênio, nós definimos as metas, a quantidade de agricultores que podem participar, os litros de leite, né, uma estimativa, os laticínios, a remuneração, o papel de cada um. E esses convênios são renovados anualmente, né, aditados ou, enfim, renovados anualmente. Então, nós temos essa parceria, que é pré-definida a partir das resoluções do grupo gestor do PAA, que define o escopo do programa, como ele deve ser executado, como é que o Ministério e os parceiros podem, né, trabalhar para a execução do PAA Leite. E, atualmente, o nosso instrumento é esse, né, o convênio. Nós repassamos os recursos, os governos iniciam um trabalho de definição dos agricultores, fazem uma chamada para a participação dos agricultores, fazem a contratação dos laticínios e depois iniciam a execução a partir da estrutura que está posta ali em cada um dos estados, né? Muitas vezes a execução se dá por meio da Secretaria da Agricultura Familiar do estado, algumas vezes também pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Na Bahia e na Paraíba, por exemplo, nossos parceiros são a Secretaria de Desenvolvimento Social. Em Alagoas e no Ceará, nossos parceiros são as secretarias de agricultura familiar. Então, a gente tem aí uma variação de parceiros de acordo com a definição do próprio governo estadual, mas a gente tem uma regra geral para o programa que vai se aplicando de acordo com as estruturas e as definições de cada um dos estados, né? E a gente executa, o nosso ministério, né, o programa é executado hoje nessa parceria com os estados. Então, quem compra dos agricultores, quem faz a contratação do laticínio, a responsabilidade é dos governos estaduais, dos estados. Mas os estados estabelecem parcerias com os municípios para doação do leite. O leite deve ser doado para populações em situação de insegurança alimentar ou risco de insegurança alimentar por meio de entidades que atendem os nossos beneficiários, beneficiários do Cadastro Único, do Bolsa Família, famílias que tenham crianças menores, gestantes, enfim, tem lá uma série de critérios, né, que a gente define para as pessoas, as entidades serem recebedoras do leite. Então, os estados, muitas vezes em parceria com os municípios, definem o modelo de distribuição. O estado de Alagoas, por exemplo, faz distribuição muitas vezes por meio das escolas, das unidades escolares, para o leite chegar nas famílias. Tem outros estados que estabelecem os pontos de distribuição do leite na parceria com os municípios, muitas vezes com o apoio dos CRAs, muitas vezes com o apoio de outras estruturas da assistência social ou ainda dos municípios. Então, a gente tem aí diversos modelos que vão se adaptando às possibilidades de execução dos governos, né? Sejam governos estaduais, seja essa parceria dos governos estaduais com os municípios para que o leite chegue, de fato, para quem precisa.
Então, essa parceria faz funcionar todo o mecanismo do PA Leite.
É isso,
todo mundo trabalhando para garantir leite para quem precisa.
A gente está aí trabalhando no Pacto Federativo, apoiando os agricultores e agricultoras familiares para fazer com que eles tenham renda, com que essa cadeia seja valorizada cada vez mais na região, que os laticínios possam ser fomentados, para que a produção do leite possa ser fomentada por parte de agricultores e agricultoras familiares e ainda que a população que precisa ainda receber leite possa estar bem alimentada, né? Possa estar em situação de segurança alimentar.
Como cidadã brasileira, então, fico cada vez mais admirada com o programa de aquisição de alimentos e agora conhecendo melhor o PA Leite. Entender o funcionamento do PA Leite é compreender que o governo do Brasil, em parceria com estados e municípios, como a secretária bem desenhou aqui, consegue levar alimento de qualidade para quem mais precisa e, ao mesmo tempo, gerar renda no campo para agricultores e agricultoras familiares. Então, secretária, muito obrigada por ter nos esclarecido tantos detalhes aí e fico convite para vir aqui sempre que tiver alguma novidade sobre o PA Leite.
Obrigada, Érica. Logo a gente vai ter. Aí a gente vai fazer as parcerias ainda. Agora, início de fevereiro, nós formalizaremos as parcerias deste ano com os estados, definindo recursos e também reajustando os valores pagos ao produtor. E a gente vem aqui conversar com você de novo.
Muito bem. Quem quiser conhecer mais sobre o PA Leite, sobre o PAA também, uma modalidade mais geral do Programa de Aquisição de Alimentos, é só acessar o nosso site gov.br/mds no menu Ações e Programas e a opção PAA. O nosso bate-papo semanal chega ao fim, mas eu te convido para ouvir outros episódios do Fala MDS nas principais plataformas de streaming: Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. Outro convite é para que confira os vídeos do MDS no YouTube. É só buscar por @mindesenvolvimento. O MDS também está no canal oficial do WhatsApp, é Ministério do Desenvolvimento Social. Por telefone, o número é 121, Disque Social, ligação gratuita de todo o Brasil. E nas redes sociais TikTok, Instagram, Facebook, X e Quai. Para acesso a qualquer uma delas, está fácil encontrar. O perfil é @mdsgovbr. Escolha seu canal de comunicação preferido e fique por dentro das informações sobre o desenvolvimento e assistência social, as pautas de família e o combate à fome no Brasil. Obrigada pela sua audiência e até o próximo Fala MDS.
Fala MDS.